Vamos a Atos capítulo 17. Estamos com o apóstolo Paulo na segunda viagem missionária e ele estava. Encontramos em Atenas, só lembrando que ele estava em Bereia e foi necessário sair às pressas de Bereia. Não houve uma reação muito forte ao evangelho em Bereia, foi até boa receptividade, mas judeus de Tessalônica vieram da outra cidade de onde Paulo tinha estado para perturbar a pregação de Paulo lá em Bereia, foi o que nós já vimos. Então, ficou insustentável a condição e, mais uma vez, Paulo teve que sair de uma maneira apressada e quase em fuga mesmo. Ele foi para Atenas e mandou que Silas e Timóteo, que ficaram em Bereia, chegassem o mais rápido possível, que ele queria encontrar com eles o mais breve que desse. Então, ele ficou lá em Atenas, parece que ali sem um ministério específico ou um plano de ministério lá. E aconteceu isso aqui que nós vamos ler, então. Atos 17, 16 em diante. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer este tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Vamos parar aqui, vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a transmiti-la com as verdades aqui contidas, vindas diretamente do Teu Santo Espírito. Nos edifica a alma, nos coloca mais perto do Senhor Jesus Cristo e aproxima os que estão longe pelos pecados que todos temos, mas os crentes já perdoados e aqueles ainda não convertidos estão aguardando ainda esta pendência, que assim cuidem antes de partir para a vida eterna sem a salvação. Então, opera essas coisas em nosso meio. Em nome do Senhor Jesus Cristo e para a glória dele. Amém. Então, podemos ver aqui que geralmente o costume dele era pregar na sinagoga primeiro, sinagoga local. Geralmente ele era expulso, o mal-vindo, pelo menos depois que ele começava a falar, não no começo. Aí quando, então, ficava inviável na sinagoga, ele ia para algum lugar pregar para os gentios. Aqui, parece que ele não tinha um plano assim, porque no começo do 16 já vai dizendo, né? Enquanto Paulo os esperava, então Paulo estava ali aguardando a chegada dos dois, Silas e Timóteo, e sem nenhum plano. Parece que pegou uma folgazinha aí. Mas, enquanto isso, ele começou a observar a cidade, uma cidade que é Atenas, que tinha sido um luminar, mais ou menos 500 anos antes, na época dos grandes gregos, filósofos, Platão, Aristóteles e tal, que andaram por lá, Sócrates, e já tinha decaído muito. Atenas, mas era uma cidade que tinha muita fama e tinha muitos monumentos por causa do passado e tudo mais. Então, Paulo deve ter feito um tour em Atenas, muito provavelmente, que estava sem atividade lá, e começou a notar muita coisa que indicava uma idolatria muito pesada lá. Aí, no versículo 17, diz: por isso dissertava na sinagoga entre os judeus. Então, parece que ele mudou de ideia e que ele se sentiu estimulado a pregar, mesmo só, sem Silas, Timóteo, mesmo sem ter, aparentemente, planejado isso aqui em Atenas, mas ele não aguentou, como se diz. E lá foi Paulo para a sinagoga. Aí ele duplicou a sua atividade quando passou, além de ir na sinagoga, passou aqui diariamente na praça, que era o lugar onde a cidade tinha mais suas atividades, onde se reuniam as pessoas ali e comercializavam. Era o lugar importante da cidade e frequentado pela maioria. Então ele passou aí diariamente. Não esperou ser expulso da sinagoga, não esperou a clássica rejeição para ir para os gentios. Ele foi direto logo para as duas atividades. E é porque estava de folga. O motivo, então, é muito claro. Ele revoltou-se com a pesada idolatria que ele via lá e ele começou a pregar Jesus e a ressurreição. Foi o, como diz aqui, a base. Porque no versículo 18, estranharam, já vemos aqui o estranhamento quanto ao que ele estava dizendo, e o motivo, lá no final do 18, pois pregava Jesus a ressurreição. Eles reagiram. Filósofos epicureus e estoicos, que eles pensavam de maneira diferente, mas não é o caso de dar um resumo de cada filosofia dessa, contendiam com ele. Então, discussão aqui forte, dos dois tipos de filosofia diferentes. Havendo quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela? Tagarela literalmente significava um pássaro pegador de semente. Gostava de ficar pegando semente aqui, ali. Ele era o estilo que eles chamavam de tagarela. Em vez de ficar num local só, ficava aqui e acolá, pegando um pedacinho daqui, pega um pedacinho dali. Então, a palavra passou a representar figuradamente um pensador, um orador de segunda categoria, que ficava pegando pedaços de pensamentos e de filosofias, e sendo inteligentes, eles iam de cidade em cidade, não eram originais como os grandes filósofos, e nem defendiam uma certa linha filosófica de uma maneira muito clara, mas eram hábeis para misturar uma coisa, misturava outra, e fazia disso algo interessante, mas não culto, não respeitado pelos que realmente conheciam as filosofias e tudo mais. E não pelos mais cultos, que ouviam esse tipo de gente, de itinerante, muitas vezes, não tinham respeito deles. Talvez alguns do povo gostassem, achavam interessante, mas não quem realmente entendia das coisas mais. E aqui, obviamente, confundiram Paulo com um desses. E alguns chamaram de tagarela de uma maneira muito pejorativa, muito desrespeitosa. Esse camarada chega aqui e começa a dizer coisa estranha que a gente não conhece, ele está dizendo uma coisa aqui, dizendo outra ali e tal. Não entenderam bem, então classificaram logo como um tagarela típico, como eu venho dizendo, expliquei. Outros compreenderam melhor um pouco quando chamaram de pregador de estranhos deuses. O que quer dizer esse tagarela? Uns diziam. Outros, parece pregador de estranhos deuses. Por que diziam isso? porque ele pregava Jesus e a ressurreição. Se Jesus ele não tinha ouvido falar, e esse negócio de ressurreição, menos ainda. Então, era muito estranho o que Paulo estava dizendo, e eles sentiram isso, e ficou fartamente registrado aqui por Lucas, pregador de Deus, estranhos. Tudo era estranho para eles do que Paulo estava dizendo. De fato, era estranho. Agora, tinha uma coisa que, inclusive, eles erraram aqui, pregador de estranhos deuses. Aí eles erraram, porque Paulo não era pregador de estranhos deuses, acostumados com o politeísmo. Apesar de que se ele falou em Jesus, falou em Deus, e deu uma ideia aí de Jesus sendo divino e Deus, aí compreende perfeitamente que era deuses mesmo. Paulo estava falando de um Deus chamado Jesus, que é Deus e que é homem. Eu não sei o quão detalhadamente Paulo explicou isso, mas o fato é que Paulo pregava o único Deus verdadeiro. Alguns comentaristas até achavam que ele, que alguns poderiam achar que a ressurreição era uma deusa, a deusa ressurreição. Todo tipo de concepção podia haver ali. Finalmente, terminaram levando Paulo, convidaram Paulo para ir para o Areópago, que era o concílio dos administradores da cidade. Era um lugar mais sofisticado do que a praça onde ele estava pregando todo dia. E ali realmente eram os administradores, eram um pessoal mais preparado para ouvir. Qualquer que tenha sido o motivo, por que levaram Paulo? É curioso que é quase um pouco cômico que no 21, né, que Lucas, o autor de Atos, dá uma pinicada nos atenienses, não sei se vocês notaram, né? Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ouvir as últimas novidades. Não é um elogio para uma cidade, né? Mas, seja como for, explica. Tem uma coisa nova aqui, muito diferente. Homem brilhante que era, mesmo dizendo coisas muito esquisitas aos ouvidos deles, de alguma maneira, Paulo chamou atenção e deu vontade a eles de chamá-lo para o Areópago. Agora, como eu disse, um lugar mais conceituado em termos de cultura e tudo mais. Então, marcaram reunião só para ouvi-lo. Gostava das novidades, então aqui era uma grande novidade, ouvir esse homem aqui esquisito. Paulo deve ter, imagino, né, se deliciado com a oportunidade. O sonho do pregador é ter uma plateia atenta, interessada, não digo apenas concordante, não é obrigado concordar para deixar o pregador feliz, satisfeito. O pregador quer a oportunidade de pregar, de explicar. Claro que quando há concordância, ótimo, é mais agradável, é mais fácil. Né? Mas o prazer realmente do pregador não está nisto. Em pregar para pessoas que gostam, que prestam muita atenção, no sentido de concordância, não, mas de atenção. Atenção e querer, talvez até discutir. É muito comum a gente perguntar para algum irmão: rapaz, você tem falado para o Cicrano, que a gente conhece, ou para alguma pessoa, algum amigo e tal? Disse, tenho. Mas não dá nem gosto. Porque ele reage. O contrário. Tudo que a gente ouve diz assim, é mesmo, pois é. E talvez até diga, a gente pensa um pouquinho diferente, tal, mas é mesmo, é isso mesmo. De uma maneira geral, o Deus é o mesmo, né? Não é bem assim não. Tal. Aí vai, tenta para lá, tenta para cá, mas não sai. Todos vocês devem conhecer pessoas assim. Não reage à pregação. Isso é muito ruim. Para quem quer levar a palavra. Quem quer levar a palavra quer explicar mesmo e até discutir. Não para, como diz a palavra, não para discutir opinião, para brigar, para causar mal-estar. Não. Mas se for discussão, mesmo dura, Mas se for respeitosa e com interesse de quem está discutindo, é um espetáculo. A gente passa horas conversando com pessoas interessadas e respondendo perguntas. É uma delícia. Não precisa nem ser pregador para ter sentido isso. Muitos de vocês devem ter sentido isso já. Um amigo chega a dizer, rapaz, como é isso aqui mesmo? Me explica aí, um colega de trabalho e tal. É bom demais. Então, Paulo estava com essa oportunidade lá. Agora, ele vai mostrar o grande evangelista que ele era. Vai dar uma aula de evangelismo aqui para nós. 22. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando, daí veio aquela ideia do tour, como eu falei, né? Porque ele foi passear mesmo pela cidade. Passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Ele aborda os ouvintes de uma maneira extremamente habilidosa. Começa de forma elegante, chamando os atenienses de muito religiosos. Talvez alguns tenham achado até elogio. É mesmo, somos religiosos mesmo, temos Deus aqui que dá uma guerra. Talvez. Obviamente, no coração de Paulo não era nenhum elogio que ele estava dizendo, mas ele falou palavras verdadeiras, mas com muito cuidado, e dizendo algo incontestável. Eu estou vendo que vocês aqui gostam de religiões diferentes, gostam muito de essa parte ligada com deuses, então estão pensando em coisas além do daqui. Verdade. Tudo errado, mas verdade. Errado, digo, o que eles estavam fazendo. Mas era verdade que eles estavam nessa situação, como ele disse aqui. Mas ele não entrou criticando, condenando, chamando-os de idólatras. Lucas diz que ele, passando pela cidade, ficou revoltado com o quê? Com a idolatria. Então ele estava chateado. Foi o que o moveu a parar de passear pela cidade e ir logo para a sinagoga, ir para o mercado, foi o que o levou, como eu disse, a exercitar lá o seu evangelismo. Foi por isso, porque eles eram idólatras. Isso mexeu fundo com o coração de Paulo. Mas se ele chegasse lá, condenando logo, criticando abertamente, ele perderia imediatamente a plateia dele. Imediato, não ia ver. Ia interrompê-lo, talvez de uma maneira até muito forte, como em outras cidades, inclusive. Mas aqui, não. Ele deu um toque até simpático, usando uma particularidade da idolatria deles, como um ponto de partida da mensagem. Essa particularidade era esse tal desse altar ao Deus desconhecido. Você quer gostar de religião mesmo, né? Fazer um altar para um Deus que nem conhece. Então, ele disse, é verdade. Em termos de hoje, seria um pregador, e quem estuda no seminário lá do Cariri deve ter tido muita experiência dessa já, no meio de uma festa dos romeiros, milhares de pessoas ali, deve ter muitas histórias interessantes de professores e missionários que ensinam lá e seminaristas quanto a esse assunto, mas fiquei pensando, uma maneira de começar uma pregação hoje, numa situação dessa, em Aparecida do Norte, por exemplo, ou em Juazeiro, do Padim Cício, Padrinho deles, meu não. Seria, vocês são muito sinceros e firmes, não é? Naquilo que vocês creem. Quem vai dizer que não é? É uma forma de começar. Agora, não precisa você ser um pregador e estar lá em Juazeiro para praticar isso. Eu estou dando um exemplo mais forte, real, está lá. Mas cada um de vocês certamente experimenta no dia a dia uma situação dessa. Falando com alguém, falando com uma pessoa, falando com um amigo, falando com até quem não conhece, mas surgiu ali uma oportunidade. E a maneira de você entrar e de você dizer algo verdadeiro que você não concorda, mas é verdadeiro e não está ofendendo o outro. E vai, a tendência natural é o outro abrir um pouco a guarda, ficar simpático ou mais ou menos disposto a começar um diálogo ou coisa assim. E é pura verdade. Você é muito sincero naquilo que você crê. Sou mesmo. Já gostou de ouvir. Então, entre os muitos altares tinham lá onde estava escrito ao Deus desconhecido. Aí Paulo diz, é esse Deus desconhecido aqui, é sobre este Deus desconhecido de vocês que eu quero falar. Sutilmente, ele deixa no ar a ideia de familiaridade. Como se o que ele iria dizer não fosse assim tão estranho quanto eles pensavam. Ele estava acusando o Paulo de dizer coisas estranhas, coisas esquisitas, tagarela, misturando ensinos aqui e ali. E claro que Paulo estava ouvindo e sabendo da reação deles, e tem um. Até foi o motivo pelo qual chamaram no Areópago, é porque estava dizendo coisas muito estranhas para eles. E ele começa falando desses, do fato de serem muito religiosos, que alguns podem até ter gostado, e além disso, ele entra com uma coisa familiar a eles. É como se fosse assim, o que eu vou falar aqui não é tão estranho não, porque eu vou falar de uma coisa de vocês. Ou pelo menos vou começar a falar, partindo de algo que eu estou vendo com meus olhos, que é um altar ao Deus desconhecido. Então, será tão estranho assim? Ele não disse isso tudo. Mas o que fica por trás da ideia é esta. É que ele quer pegar um ponto positivo para tirar aquela imagem dele estar dizendo coisa estranha, estranha, estranha. Agora, o que ele estava dizendo estranho, estava mesmo. Claro que Jesus e a ressurreição era algo estranhíssimo para eles. Ao mesmo tempo, ele linkou isto com algo real e que eles tanto valorizavam que estava lá, o altar ao Deus desconhecido. Então, veja, é muita habilidade de Paulo. Se nós aprendêssemos um pouquinho disso, seríamos evangelistas melhores do que cada um de nós é. Então, foi um ponto em comum com os ouvintes deles. Agora, observe que, ao mesmo tempo em que reconhece que eles adoravam ao Deus que ele iria anunciar, ele atesta a ignorância deles quanto a esse Deus. Eu vou falar desse Deus. Então, não é tão novidade, porque é um Deus desconhecido. Porém, o fato de ser desconhecido é que vocês não conhecem. Então, vou falar uma coisa que vocês têm aqui, mas ao mesmo tempo não têm. Ele pegou aí uma espécie de uma incoerência, porque de fato é uma incoerência absurda. Você fazer um altar a um Deus desconhecido, como é que se faz um negócio desse? Porque mesmo os deuses idólatras, pagãos, que não passavam de demônios, quando no mínimo lendas e coisas assim, mas muitas vezes demônios mesmo, mas eles tinham as características, Deus tal, tinha as características tais, 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 a deusa tal, cada um tinha um nome, tinha a maneira como atuava, tudo errado, claro, mas tinha. Cada deus lá daqueles tinha a sua personalidade, tinha o seu perfil. Então, um gostava, imagino, do deus tal, outro do deus tal, outro gostava de três deuses de uma maneira mais especial, e aquela salada ali, mas incluindo a sua propensão natural para adorar um suposto Deus que cuide daquele assunto que lhe interessa, Deus da família, o Deus da saúde, o Deus da prosperidade, o Deus da fertilidade. Então, cada um ia para um Deus que lhe convinha, mostrando um certo conhecimento da biografia deste Deus inexistente, mas na cabeça da pessoa existia. Mas quando se trata aqui de um Deus desconhecido, o que é que ficou? Qual era o ponto de contato de uma pessoa com um Deus desconhecido? Então, Paulo, de uma maneira muito sábia, ele quase que vai desarmando aqueles seus ouvintes que estavam lá e dizendo: vocês não conhecem. Vou falar do Deus que vocês adoram e que vocês não conhecem. Pura verdade. É impressionante isto. Até aqui, Paulo não disse nada que podia ser contraditado ou que pudesse irritá-los ou coisa parecida. E ele, em momento nenhum, disse que eles adoravam a Deus de maneira aceitável, como se ele quisesse bajulá-los ou coisa assim. Não, eu estou vendo que vocês têm esse altar ao Deus desconhecido, pois eis que adorais sem conhecer, é precisamente aquilo que eu quero anunciar. É claro que aquilo não era adoração coisa nenhuma, mas para eles era, então Paulo usou a palavra. Claro, se perguntasse, Paulo, me diga uma coisa, você acha mesmo que eles adoram no sentido pleno do termo adorar? Você já acha que essas pessoas adoram esse Deus que não conhece? Ele dizia, claro que não, é impossível você adorar a um Deus que você não tem a menor ideia do que é, quem é, da pessoa dele ou coisa desse tipo. Então não é uma adoração de fato. Então, Paulo não os chamou de adoradores de Deus. Vou falar de um Deus que você não conhece, mas eu reconheço que vocês o adoram. Não. Ele disse, vocês parece que adoram, é um adoram entre aspas. Tudo com muita elegância, com muito jeito. Então, ele criou condições para desenvolver o discurso dele, a pregação dele, como ele quisesse. Observe, eu estou falando, sempre chamando a atenção da elegância de Paulo, do cuidado e tudo, mas ele não deixou de dizer exatamente o que ele queria dizer. Ser cuidadoso ao pregar não significa estar disposto a sacrificar o conteúdo da mensagem. Esse é um grande problema de pastores que querem agradar, pastores politizados, que não querem decepcionar alguns dos seus ouvintes, talvez alguns mais poderosos, mais endinheirados ou influentes, ou seja, por que motivo for, mas é típico de um falso mestre ou de um pastor, de um pregador que muda a sua pregação para agradar, ou no mínimo para não haver colisão com as pessoas para as quais ele prega. Isso é muito importante. Então você, crente em Jesus Cristo, nunca mude a essência do que você tem para dizer. Se não há condições de você dizer, não há ambiente, ou você não sente a vontade, ou coisa assim, não diga. Deixe por outra oportunidade, se houver, ore a Deus, peça por outra chance, não sei. Mas não diga para poder não brigar, para poder não concordar. E muitas vezes é um ponto de... Vocês devem saber disso, não sei a profundidade com que cada um já evangelizou pessoalmente, mas a gente, quando se começa como Paulo, com cuidado e tal, que cristianismo, somos do mesmo cristianismo, começa bem largo, né? Aí vai, vai. A gente fica só esperando a hora de... Tum! Não tem jeito, vai chegar esse momento. Não adianta. Uma vez eu fui convidado por um colega de ginásio para pregar, para fazer um estudo bíblico na casa dele. Eu e a Sandra, e ele, a esposa, e mais um irmão, e a esposa do irmão, mais uns dois ou três. Todos católicos, todos. Muito. E eu aceitei o desafio. Ana, seis bocas. Aí eu fui uma vez, fui duas vezes, e tentando, acho que é o Evangelho de João, comecei ali e tal, e devagarinho sentindo a dificuldade de continuar sem chocar, porque até um certo ponto foi possível. Aí começaram a fazer perguntas. Aí foi complicado. Ô Maurício, aqui, como é mesmo? Que nós achamos e os crentes acham. Ninguém vai complicar. E Maria? E os santos? Todos eles inteligentes. Esse meu colega era diretor aqui de um grupo grande, pessoal da pesada. E aqui vai complicar mesmo. Aí um dia apertaram e eu tive que explicar. Disse, olha, aqui, do jeito que eu pude, Deus sabe o cuidado que eu tive ao falar as palavras, mas sem mudar a minha pregação. Esse era o momento de eu mudar. Não tem tanto problema assim, não, esses santos aí, afinal de contas, eu entendo que isso aqui, querer acomodar para não poder matar aquela oportunidade de ouro, terminar os meus olhos, de ir numa casa de família de um antigo amigo, com três ou quatro parentes e amigos dele, com as esposas lá, então uma ocasião espetacular para eu falar do Evangelho para eles e tudo. E eu com pena enorme de pensar isso que pode acabar a qualquer momento. Mas eu não podia mudar a essência do que eu ia dizer lá. Eles apressaram muito, eles não tiveram paciência de deixar mais ir e tal. Muito sagaz, pum, foram direto. Aí eu expliquei algumas coisas com muito cuidado, mas dizendo a verdade. Tudo bem. Saí de lá, não houve briga, não houve confusão nenhuma. Comentando com a Sandra, hoje foi difícil, pois é, então. Aí na semana seguinte, nós estávamos nos aprontando para ir para lá. Toca o telefone, não tinha celular. Toca o telefone. E aí, Mauro, tudo bom? Tudo bom, fulano? E tal, tal. Rapaz! Sabe como é? De que ficou pensando e tal. Vamos dar uma pausa? Ela tentou dizer uma desculpazinha ali e tudo. Nem conseguiu mesmo. E acabou-se. A pausa está até hoje. Isso faz mais de 20 anos, né? E doeu em mim, doeu. A perda da oportunidade, e eu pensando se eu exagerei, se eu não apressei demais. Mas como é que eu apressei? Foram eles que me perguntaram e tal. Foi uma luta para mim, foi uma experiência forte, me marcou muito. Mas, olhando para trás, eu não consigo me arrepender e dizer aqui, eu não devia ter dito isso, aquilo. Às vezes acontece, a gente dizer coisa que sabe que não devia ter dito, que exagerou e tal. Claro, isso acontece, acho que qualquer um de nós. Neste caso, não foi. Eu não consegui realmente identificar. E acabei me conformando, dizer, o senhor cortou. Isso, nosso Deus cortou essa possibilidade. Cada um deles vai dar conta do que ouviu, até onde ouviu, que foi pouco, dois ou três encontros só, e encerrou. Nunca mais. E pronto. Então, ser cuidadoso ao pregar não significa sacrificar o conteúdo da sua pregação, ok? Seja quem for, seu patrão, que tem poder para lhe demitir, o que for. Ser habilidoso ao pregar não significa ser bajulador e nem dizer o que querem ouvir. Versículo 24 a 26. O Deus que fez o mundo. Bom, agora começa a pregação, né? Porque até o 23, Paulo estava fazendo aí os prelúdios, ele estava começando, e tratando de abrir oportunidade para que as pessoas o ouvissem, né? Um ponto em comum, como já expliquei e tudo mais. A pregação começa aqui. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Começou a complicar um pouco. Primeira frase. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Aqui vai aprofundar mais ainda no 27, mas eu vou parar aqui. A verdadeira aula de teologia vai começar agora. É famosíssimo esse discurso de Paulo aqui, claro, por tudo, pela habilidade dele, pela maneira como ele expôs. Ele deixa claro, para começo de conversa, eu vou falar do Deus que criou tudo que existe. Acho que alguns devem ter mexido. Ele não disse que tudo que ele fala é estranho? Ele tenta ajeitar aqui, Deus desconhecido. Tá? Deus que criou tudo que existe? Então, não houve jeito. Ele tentou ajeitar ali a sua relação com os ouvintes, mas ele, logo no começo, disse, eu vou falar do Deus que criou tudo. Mas para eles, um Deus que criou tudo, e é Senhor do céu e da terra. Observe que esses são os pontos básicos da pregação bíblica. Você não chega ao Evangelho de Jesus Cristo, que é o alvo da pregação do Evangelho. E eu não disse que isso aqui é o alvo, eu disse que isso é o começo da pregação bíblica, porque você não chega lá em Jesus Cristo se não começar com o quê? Com a criação, com o universo, com tudo que existe e com os homens que passaram a habitar na terra. E esses homens pecaram. Tudo isso vai é que vai construir o caminho para nós, crentes, chegarmos a dizer, meu amigo, a utilidade, a importância, o benefício de Jesus Cristo, que é o centro do Evangelho, é esta, é da salvação. A quê? Por quê? Por isso, isso. Então, não tem jeito, tem que puxar lá. Se alguém disser, não, ninguém criou coisa nenhuma, não. As coisas vieram sozinho. Acabou, destruiu a sua pregação. Você não vai falar de Jesus Cristo para uma pessoa dessa? Nunca. Não vai, não tem sentido. A não ser que você queira adaptar um pouco, e aquela ideia que eu disse que não devemos fazer, e para não criar confusão. Não, mas Jesus eu creio que é um personagem da história e tal, eu acredito. Pois é, é mesmo. Aí você gosta que a pessoa reconhece que Jesus é uma pessoa, gente boa e tudo. Aí você assenta até um alívio, não vai ter muita briga aqui e tal. Aí você fica naquilo e concorda que Jesus foi um homem bom. E diz, ah, isso aí eu aceito, muito bom, pois é e tal. Aí fica naquele negócio morno. Verdade que Jesus foi um homem bom. Verdade que foi um grande profeta, reconheço que ele foi um grande profeta e tal, tudo isso. Mas o Evangelho é pregar que Jesus foi um grande profeta, ou fez muitos milagres, isso é o Evangelho? É nada. Então você não chega no Evangelho, nunca, para alguém que não reconheça que existe um Deus Criador. Não tem jeito, é o início E Paulo começou por aí para chegar, tentar chegar a Jesus Cristo. Ah, porque se é na época de Paulo, 2000 anos atrás, hoje a gente não perde muito tempo com isso e tal, perde. Eu digo, perde, é, temos que investir tempo nesse aspecto de Deus Criador e que criou tudo o que existe. Ainda hoje. Agora, curioso, porque aqui diz duas coisas, que Deus é Criador, segundo, é Senhor do céu e da terra. Pode parecer sutil isso, como se fosse a mesma coisa, uma continuidade, não é bem não. É uma espécie de continuidade, mas uma aprofunda muito mais. Ele criou e é Senhor. O que pesa é aqui. Ele criou e manda. Criou e manda. Não é criou para curtir criar. Criou e deixou de lado. Não. Como algumas seitas ensinam erroneamente, que ele criou sim, deísmo ensina isso, é que Deus criou, mas deixou de lado. Não gostou da raça humana que ele criou e tudo, e deixou de lado, abandonou ali. Bom, sigam aí o caminho que vocês quiserem aí. Abriu mão. Não, não é assim. Então, o fato de haver um Deus Criador é o primeiro passo só para uma consequência, porque se você pensar um pouco, é lógico. Como Paulo diz, peraí, o oleiro que fez o jarro, ele não tem poder para destruir esse jarro, não. Na hora que ele quer, bah, no chão, a resposta lógica é, claro. Então, é lógico, é natural se chegar a essa conclusão. Se ele criou, ele manda. Mas, curiosamente, muitos aceitam a primeira parte, inclusive cristãos, não estou dizendo salvos, estou dizendo cristãos da maneira bem larga de cristianismo. Eu tenho o menor problema em aceitar que eles creem de fato no Deus Criador. Sim, essa parte está resolvida. Não, então não veio aí de uma explosão e tal, não. Houve um Deus Criador, houve um Deus Criador, ótimo. Mas a segunda afirmação aqui, que como eu falei, apesar de lógica, é muito mais difícil de aceitar. Deus é Senhor. Nesse momento aqui, muitos cristãos largos de outras religiões cristãs não engolem. Eu já vi, você deve ter visto. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Você crê? Creio. Isso aqui eu não concordo. Está vendo o tamanho? Se você já tinha pensado nisso. O tamanho do absurdo de uma atitude dessa que é tão comum para eles. Tão comum para muitos deles. O que tem? Eu aceito que Deus criou as coisas, Jesus, tudo, mas... Senhor meu, mandar na minha vida? Manda não. Mas não manda mesmo. Ah, mas ele é muito fiel à religião dele, ele não falta um serviço religioso, ele faz isso, ele faz aquilo. Faz. Tu diz que é exatamente o que Deus odeia. Reclamava através de Isaías, né? Esse povo fala em meu nome, sacrifica e tudo, mas o coração está longe de mim. Então, nunca religiosidade e fazer o que a sua religião, sua, da sua mãe, da sua avó e tal, ensinam e ser fiel aos preceitos dessa religião, isso nunca foi prova de uma aceitação do Deus da Bíblia no próprio coração. Não é. Muitas vezes é o contrário. Quanto mais religioso, mais se enche de orgulho e vaidade por isso, talvez mesmo sem sentir,
que não vai abrir mão das coisas que no fundo do seu coração pensa, mas ele é fiel à sua religião, ele não tem muita satisfação a dar a Deus, porque ele já está fazendo a coisa que Deus quer. O que é que Deus quer? Que você siga a religião da sua mãe aí. Não deixe que... Muitas vezes não é o pavor dos pais, quando o filho diz que está indo para a igreja de crente, está ouvindo o evangelho, é o pavor dos pais que a pessoa se converta, e alguns se convertem mesmo. Por que que é o pavor dos pais? Eles não querem saber se o evangelho ensina que é para amar as pessoas, para ser pacífico, e isso, as maravilhas que o evangelho mesmo da Bíblia deles ensina. Aí a mãe se zanga, o pai às vezes corta relações. Por quê? Porque mudou de religião. Mudou os preceitos que tem na religião. Não se preocupa em saber como é que está o coração desse meu filho ou da minha filha para dizer que está agora ouvindo de outra, ouvindo a palavra de Deus, de outras pessoas, fazendo algumas considerações. Como é que está? O que você está ouvindo lá, nessa igreja lá? Espero que uma igreja, até isso hoje está complicado, né? Mas uma igreja decente, bíblica mesmo. O que você está ouvindo lá? Eu estou ouvindo isso, 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 isso. É interessante, então. Não. Às vezes pega uma parte. E por que vocês não aceitam isso? Porque não aceitam que vocês têm muita raiva dos outros, vocês são muito orgulhosos, arrogantes, aí deturpa tudo e tal. Mas por quê? Porque feriu os preceitos da religião, daquilo que deve fazer. Então, não se iludam. Milhões de chamados cristãos não aceitam que Deus é Senhor da vida deles. Experimente, se você conseguir pegar um religiosão desse, convicto da sua religião, e querer entrar com o evangelho puro mesmo, e entrar com considerações do evangelho, e entrar na vida pessoal da pessoa. Que providência você tem tomado na sua vida com relação a isso, 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 como Deus diz na Bíblia? Não vai longe essa conversa. As pessoas não querem deixar de ter a última palavra sobre tudo. Todo mundo, de uma maneira geral. Às vezes, alguns de uma maneira menos arrogante e mais mansa, outros de uma maneira muito professoral, tem gente que não faz pergunta a você. Não sei se você já notou isso. Ele ensina você. Então, pode ser um engenheiro. Uma pessoa que lá vai dar uma aula de engenharia para o engenheiro. É comum, é um absurdo, mas é comum. Quantas lições eu já ouvi de evangelho, de Bíblia, de tudo? Muitas. Ah, porque o senhor sabe, pastor, que é assim, 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 assim. É. Não vai. Né? Porque é o que eles pensam, não abre mão daqueles que eles pensam, não abre a mente para ouvirem coisas diferentes. Então mostra uma atitude muito diferente daquela que a Bíblia diz, para nós aprendermos uns com os outros, crescermos uns com os outros, ouvir a palavra de Deus, aprender da palavra de Deus é diferente. Então, adentrando na doutrina aqui, Paulo faz três afirmações sobre o Deus que anunciava. Primeiro, não habita em santuário feito por mãos humanas. Aqui ele dá a entender de uma maneira não muito sutil, pelo menos eu acho, que tinha um altar lá, mas esse Deus que ele estava pregando não está lá. E aqui, algum observador muito sagaz poderia ter dito: ei, o senhor está nos enrolando, seu apóstolo? Seu apóstolo não que sabia do negócio de apóstolo, seu pregador tagarela aí. Acabou de dizer que ia pregar sobre esse Deus, que o senhor diz que nós adoramos. Tem um altarzinho ali para ele, está aqui a foto. Selfie. Agora o senhor está dizendo que esse Deus que o senhor quer falar não habita em lugar feito por homem, por gente. E aí?
Não sei se houve esse tipo de interrogação lá, mas ia complicar um pouquinho, porque Paulo aqui mostra mesmo que ele está aprofundando. Como eu disse, chega um ponto, irmãos, como eu falei, que vai ter que haver um certo conflito. Se o ouvinte está disposto, ou está mexido pelo Espírito Santo até o ponto da conversão, vai chegar lá. Se Deus houvesse escolhido algum daqueles casais, ou todos, para ouvir o Evangelho, algum deles, pelo menos, ou vários, se converterem, eles iam aguentar, mesmo com conflito. Mesmo na hora que eu tive que responder perguntas difíceis sobre os santos, essas coisas todas, mas aguentava, como você que se converteu, aguentou algum dia ouvir alguma coisa diferente do que você pensava, ao ponto de você parar, reconsiderar e dizer, epa, isso é contra o que eu penso, contra o que eu tenho feito aqui, mas tem sentido. Foi difícil pregar para o meu pai com 55 anos de idade, mas, meu filho, o que você está me dizendo aí é diferente de tudo que eu aprendi até hoje. Praticamente tudo. Aprendi aqui uma casca, uma coisa bem estranha aqui, comparado com o que você está me dizendo aqui. Você pensa que é fácil? Eu digo, não, rapaz, não estou achando que é fácil. Não, mas você está querendo mexer com a minha cabeça todinha, quer que eu reconsidere tudinho que eu ensinei para vocês, que eu levei vocês para as igrejas e tudo mais. Agora você está me dizendo que não é nada disso aí? Estou, papai. É duro, é difícil. Então, facilmente podia dizer, você pode parar. Não quero mais ouvir isso. Por que ele não mandou parar? Porque minha mãe não mandou parar. Porque eram eleitos, graças a Deus. E houve o conflito. E o conflito passou e aí foi a atuação do Espírito Santo levou até a salvação. Vocês devem ter parentes e amigos que passaram por isso aí na frente de vocês. Graças a Deus, vocês com dificuldade levaram, mas passou. Porque Deus preparou o caminho e levou até a salvação. Mas quando Deus não faz isso, colide. Não tem jeito. Por isso que Jesus Cristo disse que o crente vai ser perseguido, o crente, o mundo é inimigo dele. É por isto. Está tudo bem com você na parte, vamos dizer, de religiosa barra espiritual, e que você se dá bem com todo tipo de convicções religiosas, espirituais e tal. Tem coisa errada, isso não é bom, não. Mas assim a amizade não continua, pois não continue. Se para continuar tem que ser nesta base de uma comunhão que não existe, pré-fabricada, politizada, para você não perder amizades ou emprego, ou perder a esposa ou o esposo, se você se converteu depois. É complicado isto. Você tem que se manter seguro. Então, Paulo foi em frente e a oposição que houvesse, que houve, vamos ver depois, claro, não todos, mas o que fosse, que fosse. Então, esse Deus que Paulo estava falando não era igual aos outros, como se fosse mais um. Não era representado em um altar qualquer. Esse Deus que eu estou falando é completamente à parte dos outros. Ele não demorou a dizer isso, não. Os outros não são criadores de coisa nenhuma. São representações colocadas no altar de noite ali. Sabe, estátua que fica ali pegando chuva, os pombos e o resultado dos pombos, né, que é conhecido como estátua, vê tudo sujo. Então está ali pegando. Quantas imagens de Jesus Cristo tem por aí? De uma mulher que ele chama de Maria, está pegando por aí, pegando sol, chuva, neve, sujo de pombo. Aí, um monte aí. Jesus, Jesus. Alguns passam e fazem o sinal da cruz e tal. Que é isto? Segundo, Deus, esse Deus que eu estou falando, não é servido por mãos humanas, como se ele precisasse de alguma coisa. Ele mesmo é quem dá a vida, respiração e tudo o mais. Você tem aí quantos reais no bolso, meu amigo? Não sei qual era a moeda de lá. Pois foi Deus que lhe deu. E essa respiração zoom assim, você nem sente, você está saudável, né? Foi Deus que lhe deu. Esse Deus que eu estou falando, porque ele lhe criou. Então, Deus é totalmente independente da sua criação, não precisa de nada nem de ninguém. Ninguém. E cuidado com os pregadores que dão a ideia que Jesus precisa da conversão dos seus ouvintes. Muito cuidado, já tenho alertado isso de vez em quando. Pode ser um pouco emocionante, um pouco tocante, que Jesus clama pelo pecador, vem até ele, implora e tal, e de cima da cruz, e quando estivesse chamando as pessoas para vir para ele, quando estivesse necessitando de conversões. Jesus não precisa de conversão de ninguém, nem da sua, nem da minha, nem de ninguém. Ele é independente, ele é Deus. Então esse Deus de Paulo aqui, que é o nosso, graças a Deus, não precisa de nada, de ninguém, nem coisa nenhuma. Não, se eu não fizer isso aqui, o pastor disse que a igreja precisa de mim, do meu serviço, se eu não fizer, então se eu não fizer o quê? Qual é o problema? A igreja vai sofrer? Vai. Sim. Mas Cristo precisa de você intrinsecamente. Por falta de poder, você vai complementar o que ele precisa? Nunca. Então, se podemos dizer que ele precisa de você, é no sentido de que ele conta com você. De que ele gostaria de ter o seu trabalho, que é completamente diferente. E Jesus disse, se eu não pregar, as pedras clamarão. Tá bom, o pastor Mauro está doente, pois o púlpito vai pregar sozinho. Acabou-se. Ele precisa de mim para estar pregando aqui? Coisa nenhuma. E você, para ser isso, ser aquilo na igreja? Nada. Nada. Esse é o Deus de Paulo, esse é o seu Deus. Então não se comova muito com essa história de que Cristo está implorando por conversão. Não está. Saiba disso. Terceiro, e aqui eu encerro. De um só fez toda a raça humana. Eita, que ele vai mais fundo ainda. Doutrina da criação do ser humano, aqui claramente ensinada. Ele fez tudo, inclusive, você não está incluído nesse universo que ele fez? Estou. Você não é gente? Sou. Pois Deus incluiu, Deus criou você. E antes de você, seu pai, seus pais e seus avós. Como é que começou isso? Boa pergunta. Deus fez logo 1 milhão de seres humanos, uma vez só, buf, no dia para o outro. Podia ter sido. Senão, não. Um. Ah, foi assim? Foi assim. Um. Aí depois uma mulher, um casal, daí veio o filho e tal. E foi assim que Deus começou. Ele ensina isso aqui de uma maneira muito natural. E seria tão simples, né, os homens crerem nisso. Mas muitos, muitos, aí são milhões, fecham os corações e insistem em ensinar a mentira da evolução. Sem a mão de um criador, sem a criação do ser humano primeiro, chamado Adão, depois Eva, como a Bíblia ensina. É isso. O fato é que, olha, pessoal, esse Deus que eu estou falando, é assim, o Criador de um homem criou tudo. E Deus, além dos seres humanos, ele fixou os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, como termina aqui no versículo 26. O que significa isso? Há duas opiniões. É que, primeira, esse fixou os tempos previamente estabelecidos, estaria falando das nações. Idas e vindas das nações, dos povos e tudo mais. Outros acham que não, ele deve estar falando aqui das estações do ano, do tempo. Pode ser, que Deus fez as duas coisas mesmo. E quando ele fala limites da sua habitação, ou está falando, na primeira hipótese, na fronteira das nações, que a Bíblia ensina claramente que Deus é Senhor de todos os povos, tribos, línguas, nações e tudo, ou alguns acham que ele está falando dos limites geográficos, no caso do mar, que também a Bíblia ensina, que ele disse as tuas ondas, o orgulho das tuas ondas quebrará aqui. Né? Então, é verdade, tanto uma forma de pensar como a outra, Deus fez, realmente Deus se responsabilizou por isso tudo. E o resumo, Deus tem o controle total sobre a história e sobre o movimento da raça humana e tudo que envolve o universo. Paulo não termina aqui a sua pregação, ele aprofunda ainda mais, mas, como eu disse, vale a pena ainda uma pregação sobre esta mensagem de Paulo. Vamos orar.
Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que Teu Espírito Santo nos ajude a entender essas coisas, Senhor, e aplicar para hoje, 2000 anos depois. Quantas coisas aqui eu tentei mostrar que o que Paulo fez, nós podemos fazer também, que situações são análogas, não iguais, mas são análogas, e podemos aproveitar muito disso. Dá-nos sabedoria para isto, vontade e gosto, e tua orientação do alto. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.